Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei.
Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo e do site avozdoespiritismo.com.br, no último final de semana, na quarta, quinta-feira, Araçatuba, o Centro Espírita Luz e Fraternidade, a imprensa local contou com a presença, com a participação do André Marosso, ele que é diretor de O Filme dos Espíritos, né? O Filme dos Espíritos, que estreará em todo o Brasil no próximo dia 7 de outubro. Nós vamos primeiramente ouvir os cumprimentos do André Marosso.
Olá, Nelson, olá a todos os amigos que nos ouvem através do site A Voz do Espiritismo e também através da Rádio Bandeirantes aqui de Araçatuba. Um grande abraço a todos, uma alegria enorme.
Bem, André Marosso, diretor do filme, né, O Filme dos Espíritos, ele esteve em Araçatuba em comemoração, né, ao mês espírita daqui de Araçatuba, São Paulo. Começou no dia 7 de agosto e terminará no dia 2 de setembro. Em 2011, quando se comemora os 90 anos da doutrina espírita na cidade, né, e 50 anos, inclusive, da instituição Nosso Lar, aqui de Araçatuba, né, o slogan é Na Era do Cinema, devido a eventos que incluem referências à atual produção cinematográfica com temática espírita. Um deles é palestra promocional sobre O Filme dos Espíritos, né? Um novo lançamento com estreia marcada para 7 de outubro, como já dissemos. O palestrante é diretor do filme, né? André Marosso, que está conosco, né? Esteve conosco na nossa cidade. O Mês Espírita na Era do Cinema é organizado pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal e Regional de Araçatuba, Face Espírita, também o jornal Folha da Região, o site avozdoespiritismo.com.br. E serão que as entidades, né, que estão organizando e patrocinando esses eventos. André Marosso, né, bastante conhecido na grande mídia, né? Principalmente nos trabalhos de cineasta, jornalista, radialista, né, na cidade de São Paulo. Portanto, ele é jornalista, cineasta, radialista, com mais de 20 anos de experiência em passagens pelas TVs Globo, Cultura e SBT. Entre outros trabalhos, destacam-se a participação como produtor executivo, idealizador e coordenador geral da primeira mostra Mundo Maior de Cinema e do projeto Mundo Maior de Cinema. Mundo Maior Filmes é uma produtora de cinema sediada em São Paulo, que preza pelo caráter educativo de suas obras. Foi constituída por investidores engajados em ações de responsabilidade social, sendo unidade de negócios da Fundação Espírita André Luiz. Há mais de 60 anos, a Fundação André Luiz atende deficientes intelectuais com deficiência física associada. Atualmente são 1.400 assistidos, sendo 600 em unidade de longa permanência e 800 em ambulatório. Integram o complexo da Fundação Espírita André Luiz, a Rede Boa Nova de Rádio, editora e distribuidora Mundo Maior, Rede Mundo Maior de TV, Mundo Maior Filmes. E o André Marosso, né, fez uma palestra na quarta-feira no Centro Espírita Luz e Fraternidade, onde todos gostamos muito, a casa estava lotada, e o André mostrou inclusive um teaser, né, do filme, e ali os amigos do Centro Espírita Luz e Fraternidade, que eu estou em contato com os mesmos toda semana, né, me abordaram falando muito bem das suas colocações, das explicações que você fez em relação a todo o trabalho que você teve para com a produção deste filme, viu, André?
Para nós foi uma alegria muito grande estar presente nesse evento, ser abraçado pelos amigos aí de Ideal, né? E realmente foi um trabalho bastante grande, um trabalho que não foi feito apenas por mim, eu sou uma das peças, né? Mas nós temos aí outros tantos que estiveram conosco nessa luta aí, que é um projeto que começou no final de 2008 e que está culminando agora, chegando aos cinemas no dia 7 de outubro deste ano, né, de 2011.
Muito bem. Ô, André, nós vamos mostrar para os nossos ouvintes, tanto da rádio como do site, a palestra, né, as suas colocações lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade. E então, de repente, o amigo vai perceber alguma interferência, né, nos cabos lá do centro, no áudio, né? Mas nada que atrapalhe, né, as suas colocações, toda a sua explicação, tudo que você disse naquela noite. Então, alguma interferênciazinha que acontecer, não estranhe não, mas não vai atrapalhar em nada toda a explicação que você fez em relação à produção do filme, certo, André?
Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que nós seremos planeta de regeneração quando não existirem mais cabos, né? Então, ontem os cabos deram um pouquinho de problema no final da palestra, mas enfim, o amigo que está nos acompanhando vai ouvir com tranquilidade, não vai causar maiores incômodos, não.
Certo, cabos é um problema sério, né? Mas não foi com o seu equipamento, foi em relação ao equipamento lá do Centro Espírita, né? Vamos então à palestra, né, do André Maroso.
Boa noite a todos, é uma alegria enorme para nós vir aqui à cidade de Araçatuba e falar numa casa tão bonita como essa, né? Para que nós comecemos a nossa fala, eu gostaria de me lembrar, de contar para vocês o meu primeiro contato audiovisual com Jesus e com a doutrina espírita. Eu ainda não sabia que era a doutrina espírita, mas era o meu primeiro contato audiovisual com Jesus, que acabou um dia me levando a fazer TV, me levando a fazer cinema, né? Eu era garoto, tinha 6 anos de idade, e a família começou a anunciar que eu iria para o Jardim da Infância. Olha, está virando mocinho, vai estudar, né? Aí veio a bermudinha, né? A camisa, gravatinha borboleta, lancheira, eu todo animado, né? Chegou o grande dia, papai e mamãe me levou para a escola, era um colégio de freiras. Me levou para a escola e me entregou para uma freirinha. Eu fui andando, olhei para trás, cadê papai e mamãe? Papai e mamãe não entra na escola, a porta se fecha, eu me assusto. E a freirinha, muito hábil, uma jovem freira em começo de sua carreira de noviça, né? Mas ela foi muito hábil, reuniu a mim e a todos os outros alunos de primeiro dia de Jardim da Infância e levou-nos a um passeio em um jardim que tinha dentro do convento. O colégio era dentro de um convento. E foi o meu primeiro encontro com Jesus. Porque entre as rosas, jasmins, aquelas alamedas floridas e perfumadas, haviam quadros da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro como se fosse hoje. Desde a Anunciação, quando o anjo Gabriel noticia Maria de que ela abrigaria em seu ventre o Salvador, né? Até o ápice, que é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueci-me completamente de que mamãe e papai não estavam comigo. Fomos levados, nós todos, para a sala de aula. A jovem e hábil freirinha continuou o trabalho de nos tirar daquele pânico inicial, né? Perguntou o nome de cada um, se apresentou a seu turno, né? E daqui a pouco entra uma experiente freira, né? Para não dizer já mais idosa. Ela entrou na sala de aula e ela trazia um cartaz debaixo do braço. Pensei comigo, devem ser mais belas figuras da vida de Jesus, né? Eu tinha razão. Ela mostrou a primeira figura. Tinha lá Jesus, bonitão, né? Os anjos ao lado, as harpas, as nuvens, e a freira falou. Aquelas crianças que obedecerem papai e mamãe, eu comecei a ficar preocupado, que não forem mal obedientes, que fazerem todas as suas obrigações, que fazer tudo certinho, se alimentar direitinho, eu fui ficando cada vez mais preocupado. Essas crianças, elas vão envelhecer. Um dia vão morrer e quando morrer, vão ficar junto com Nosso Senhor Jesus aqui. Eu fiquei bastante preocupado, porque eu sabia que ali não seria o meu lugar. Aí ela falou assim, mas aquelas crianças... Puxou o cartaz. A próxima figura apresentava um moço meio vermelho, com chifres, com um tridente, né, com imagem de fogo ao fundo. Aquelas crianças que não obedecerem seus pais, que não fazerem as suas obrigações, quando morrerem vão para cá. Eu comecei a chorar a plenos pulmões, porque eu já sabia para onde eu ia. Eu tinha certeza para onde eu ia, não era para o barbudo bonzinho. A hábil freirinha me tirou da sala de aula, afinal de contas ela tinha harmonizado todo mundo e eu estava desarmonizando a sala inteira com meu choro, né? Eu e a freira, né? Me tirou da sala de aula, me colocou do lado de fora e eu fiquei ali chorando um tempão. E aquela imagem me perseguiu durante muitos anos. Depois de algum tempo, começou a se manifestar a mediunidade em mim, especialmente a vidência. E meus pais não sabiam, não entendiam nada daquilo, eu passava a noite sem dormir e fui me desarmonizando ao longo da adolescência, enfim, né? Gente, que diferença teria se aquelas imagens que eu vi naquele jardim fossem explicadas de acordo com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz? Se a morte fosse explicada para aquelas crianças como apenas e tão somente um fenômeno biológico. Se naquelas imagens pudesse se explicar que Jesus é um homem de amor e paz e que o homem de chifres nada mais é do que nós mesmos quando aqui estamos e que não andamos muito bem, nos desarmonizamos. Né? Tudo teria sido tão diferente. Mas a doutrina espírita só chegou na minha vida por volta dos 20 anos de idade. Eu encontrei uma porção de respostas. Inclusive já estava trabalhando em rádio, em televisão, né? E para mim foi uma agradável surpresa encontrar toda a lógica e toda a razão que a doutrina espírita nos trouxe. E aí eu fui novamente me aproximando do barbudo e me afastando do nosso amigo de chifres, né? Por isso a importância de nós falarmos através de imagens. Por que que o cinema espírita existe? Por que que a TV espírita existe? Por que que as rádios espíritas existem? A imprensa espírita, de uma forma geral, existe? Vamos falar de Brasil. Brasil, nós somos 190 milhões de pessoas. Dessas 190 milhões, o último censo do IBGE, que se declararam realmente espírita, perto de 3 milhões e pouco. No anterior era 2 milhões e pouco, ou seja, cresceu um pouco. Ou seja, 186, 187 milhões de pessoas não se declararam espíritas. Alguns veículos midiáticos dizem que nós somos cerca de 30 milhões de espíritas. Vamos ficar com esse número. Na melhor das hipóteses, 30 milhões, ou seja, 160 milhões de pessoas pouco ou nada sabem de doutrina espírita. Nós queremos que esses 160 milhões de pessoas se transformem em espíritas? A doutrina espírita é a religião do futuro? O que vocês acham? É a religião do futuro, a doutrina espírita? Leon Denis, um continuador do trabalho de Kardec, nos trouxe a seguinte informação. A doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Quando ela apresenta toda a racionalidade que se apoia na tríade de ciência, filosofia e religião, ela tem condições de levar ao indivíduo o conhecimento que o tira da ignorância. E ele pode continuar dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, do islamismo, de onde quer que seja professada a sua fé, ele pode continuar de uma maneira raciocinada, entendendo todos os mecanismos divinos, a lei divina, as leis divinas todas, enfim, todo esse cabedal de informação que nos foi trazido pelo nosso querido Allan Kardec. Então nós não queremos que os 190 milhões de pessoas se transformem em espíritas, mas que eles conheçam a lei. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer casa espírita. Vamos fazer casa espírita no Brasil inteiro. Haja tijolo e cimento. E haja dinheiro. É muito difícil. Mas tudo bem, vamos dizer que a Votorantim resolva nos ajudar, né? E que nós vamos fazer aí milhões de casas, milhares de casas espíritas nos próximos 5 anos. Gente, tem gente que não entra numa casa espírita de jeito nenhum, porque tem preconceito, porque tem medo. Eu tenho um amigo, alguns anos atrás, ele era evangélico, e ele me via sempre lendo os livros espíritas, conversava comigo, um dia ele falou assim, eu quero conhecer. Tá bom, eu te levo, Sandro, com muita alegria. Aí marcamos 3 vezes, nas 2 primeiras ele não teve coragem, tá morrendo de medo, né? Na terceira ele, tá bom, eu vou. Eu não aguentei, porque a gente tem que brincar na vida, né? Fiz uma piada. Falei, no caminho, falei assim, olha, Santo, só que a gente tem que passar e comprar um frango, um charuto e 10 velas. Ele parou, regalou um olhão. Falei, tô brincando com você, rapaz. entrou numa casa espírita e lá ficou. Mas se não fosse eu, amigo dele, levá-lo, e mesmo assim ele não foi por duas vezes, e na terceira quase que eu faço que ele desça do carro com o carro andando, né? Ele não teria ido. Como é que nós fazemos esse trabalho? Acessando pela arte, olha que bacana. Acessando a alma humana na sua sensação, na sua sensibilidade. O cinema é uma belíssima forma de fazer isso. Porque você educa enquanto faz rir, educa enquanto faz chorar de emoção, educa enquanto diverte a pessoa, entretém, e aí a pessoa vai buscar. É para isso que existe tantas outras obras como existe a Fundação Espírita André Luiz. A Fundação Espírita André Luiz é uma unidade saída do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, que há 62 anos trata de pessoas com deficiência mental e física. Hoje nós tratamos 1.400, como nos disse aqui. Sabe quanto custa isso por mês? É pouquinho, é bem pouco. Quase 8 milhões de reais por mês. Isso é o que custa tratar deficientes mentais e físicos. 600 vivem conosco 365 dias por ano, 24 horas por dia. É caro tratar esse pessoal. Na medida que o indivíduo não conhece a lei divina, as questões de ação e reação, o que acontece a partir das nossas ações do agora no nosso futuro, o indivíduo pode se complicar a tal ponto de que na próxima encarnação nós podemos ter um número maior de deficientes. Porque nós sabemos que um dos motivos da deficiência é justamente a transgressão grave da lei divina. Como é que nós agimos com isso? Agindo no momento presente. Educando agora. Acessando e mostrando para a criatura por que é preciso servir-se e a Cristo de uma maneira diferente. E a arte, nós entendemos, é uma maneira bastante eficiente de se fazer isso. Por isso é que a Fundação Espírita André Luiz está engajada nesse trabalho. E aí, quando foi no ano de 2008, um amigo estava fazendo um curso de cinema, nos procurou. Ele trabalha conosco. Ele disse assim: olha, eu estou fazendo um curso de cinema e os jovens, nesse curso de cinema, quando têm acesso às câmeras e aos microfones, sabe o que eles filmam? Eles filmam quase uma ódio, uma poesia ao suicídio, à droga e à sexualidade desregrada. Os roteiros deles quase sempre são assim. Que tal se a gente fizesse um projeto de curtas-metragens espíritas? Genial, Eduardo. A ideia era muito boa. E sabe quanto que nós tínhamos para fazer a ideia? Nada. Nem um real. Mas eu tinha um amigo que dizia o seguinte: olha, eu conheço um banqueiro, que é um banqueiro, é o maior banqueiro da Terra, e ele não tem problema nenhum em assinar cheques. O nome desse banqueiro é Jesus. Ele assina cheques. Desde que exista um projeto para isso, sério para isso. Então nós nos debruçamos ao papel, escrevemos um plano de negócios, como fazem as melhores empresas, de um projeto de curtas-metragens. E escrevendo e falando: vamos ver se chega o cheque mesmo, né, se Jesus vai assinar. Gente, foi desse jeito. Quando nós colocamos o ponto final, um amigo, um psicólogo de São Paulo, comunicador da Rede Boa Nova de rádio e da Rede Mundo Maior de TV, entrou na nossa sala e disse o seguinte: olha, gente, eu tenho uma cliente, que é uma senhora, que acabou de ganhar uma herança, e ela não quer, não precisa, ela quer me dar. Eu não posso receber, porque eu não sou centro espírita, não sou fundação, não seria ético. Vocês têm algum projeto aí para isso? Eu quase pedi para a secretária segurar ele e não deixar ele fugir enquanto imprimia o documento, né? Imprimimos o documento, entreguei na mão do Dr. Adão. Uma semana depois nós tínhamos o investimento inicial. O segundo passo era o segundo tanto de investimento, né? Aí mandamos para um amigo que tem muitas posses, mandamos sem intenção, só para ele dar uma olhada, né? Ah, doutor, dá uma olhadinha, vê o que você acha desse projeto, né? Sem intenção nenhuma, uma semana depois, ele assinou o segundo cheque. Na verdade, quem assinou foi Jesus, né? Ele só foi médium. Tínhamos o primeiro investimento para fazer 8 curtas-metragens que explicavam 8 trechos de O Livro dos Espíritos. Deus, os Espíritos, a criação, retorno da vida corporal para a vida espiritual, retorno da vida espiritual para a vida corporal, esperanças e consolações, lei divina e lei de sociedade. 8 histórias, ficção, que explicavam esses 8 capítulos de O Livro dos Espíritos. E olha que legal, das 7 primeiras equipes que nós fomos buscar nas universidades, nós entrávamos nas universidades de cinema e dizíamos assim, olha, nós temos um projeto de curtas-metragens, damos uma grana para vocês fazerem o filme de vocês, damos equipamento e damos profissionais, desde que vocês sigam este roteiro. E o roteiro era o Livro dos Espíritos. 8 capítulos do Livro dos Espíritos. Das 8 equipes, 7 nunca haviam entrado em uma casa espírita ou lido um livro espírita. E assim foram feitos 8 filmes de curta-metragem. E nos emocionou muito quando, no final do projeto, um dos jovens do sétimo curta-metragem, nós fomos entrevistá-lo e perguntamos a ele o que significou para você o projeto Mundo Maior de Cinema. Eles foram contemplados. Foram mais de 100 roteiros que chegaram, ou seja, mais de 100 indivíduos leram um livro para poder escrever as suas obras de ficção, os seus roteiros ficcionais. Desses 100, 8 foram selecionados. Este sétimo garoto, um garoto de 20 anos de idade, me disse o seguinte: olha, o projeto Mundo Maior de Cinema foi muito importante para mim por 2 motivos. O primeiro deles, que eu tive acesso aos recursos audiovisuais inerentes à profissão que eu escolhi para seguir na minha carreira. E o segundo, eu acho que o mais importante, foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita. Isso mudou muito a minha vida. Isso nos mostrou que o caminho estava correto. A terceira e última parte do projeto, o primeiro era escrever o projeto e captar o recurso. O segundo era desenhar, filmar 8 curtas-metragens. A terceira etapa do projeto era reunir os jovens que se destacaram entre os curtas-metragens, formando uma única equipe e contando uma única história em formato de um filme de ficção. Algumas pessoas logo de cara disseram, isso é impossível. Não tem cabimento isso. E nós dizíamos o seguinte, ué, claro que é possível. Quem conta a história geralmente não é quem escreve, e sim quem intui. Chico Xavier e Valdo Vieira escreveram alguns livros assim. Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e Valdo Vieira na cidade de Uberaba. Um escrevia o capítulo 1, o outro 2, o 3, o 4, assim sucessivamente. Reuniam o material ali, havia um único livro. Nós dissemos, assim será feito. Essas histórias todas vão se reunir em um único filme. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava assistindo uma palestra e me recordo vagamente da história, me chamou muita atenção. O palestrante contava a história de um personagem que, à época de Kardec, desolado, desesperançoso da vida, procura a Ponte Marie, sob o rio Sena, em Paris, para atirar-se e dar fim, entre aspas, à sua própria vida. E naquele que lhe seria um impulso fatal, ele passa a mão na balaustrada e encontra um embrulho. Caiu o embrulho, era o Livro dos Espíritos. E aquilo fez com que ele mudasse, desistisse e mudasse sua vida. Aquela história ficou no meu subconsciente. Sempre eu pensava naquela história. Quando nós começamos a escrever o roteiro do filme, a peça que teria incumbência de reunir as outras 8, eu pensei, vamos colocar essa história. O dinheiro não ia dar para fazer na França, né? Na Ponte Marie. Então fizemos na Marginal Tietê mesmo. Mas a história é mais ou menos essa. E aí eu fui atrás da história que eu ouvi nessa palestra. Procurei na Revista Espírita, não achei. Procurei em Obras Póstumas, não achei. Conversei com vários amigos, não achava a bendita história. Falei, bom, ok, vamos escrever. Vamos dar liberdade poética à peça. E começamos a escrever a história do psiquiatra Bruno Alves. Um homem de meia idade, que perde seu emprego, perde sua esposa, desenvolve o alcoolismo, desesperançoso da vida, resolve dar fim a ela, atirando-se sobre a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, no Rio Tietê, em São Paulo. Escrevemos a história do roteiro, né? O roteiro do longa-metragem. Um roteiro de longa-metragem de filme, às vezes demora 2, 3 anos para ficar pronto. Nós escrevemos em 5 meses. Na verdade, nós escrevemos o primeiro tratamento do roteiro em 3 meses, e depois nós refizemos o roteiro durante 12 vezes. Quando nós estávamos lá pela décimo tratamento do roteiro, um amigo chega e me entrega o livro. falar, aquela história que você falou, está aqui. O livro se chama O Espírito de Verdade, do espírito, psicografia do Chico Xavier. Traz, vários espíritos escrevem por ele nesse livro. E o espírito que conta essa história é o espírito Hilário Silva. Gente, quando eu comecei a ler a história, eu falei, gente, é brincadeira. Era exatamente aquilo que nós tínhamos escrito para o Bruno Alves. Só não tinha no livro Espírito de Verdade a questão do alcoolismo. Mas o personagem da época de Kardec tinha perdido seu emprego, tinha perdido sua esposa, desesperançoso, resolveu atirar-se ao Rio Sena. Acho o livro dos Espíritos, quando abre, tinha uma dedicatória. A dedicatória era assim: esta obra mudou a minha vida. Assinado A. Lohan. No nosso personagem, a história é a mesma. Ele abre e está escrito: esta obra mudou a minha vida. A única diferença é que em vez de A. Lohan, está André Luiz. A. L. novamente. Mostrando que os Espíritos estavam nos conduzindo durante todo o momento do processo de produção. Iniciamos as filmagens no dia 18 de abril, data que se comemora o lançamento do Livro dos Espíritos. Foi proposital. Já que vamos falar de O Livro dos Espíritos, vamos iniciar no dia 18 de abril também. Iniciamos as filmagens e o processo foi muito difícil. Muito difícil. 30 dias de filmagens, a primeira fase foram 24, depois o processo final foram 30 dias de filmagem. Com uma equipe que pouco ou nada conhecia de espiritismo, entre nós todos éramos três espíritas, né? Eu era um deles, no final quase que não era mais, porque eu já estava querendo matar todo mundo, tanto nervoso que eu passei, né? No primeiro dia, uma dificuldade, eu parei para pensar, falei, o que eu estou fazendo aqui? Ainda falta 29, gente. 29 dias. E no meio do filme aconteceu uma das coisas mais lindas da minha vida, uma coisa que eu vou levar, sei lá, para 200 encarnações. Era um dia que eu estava extremamente nervoso. Espírito vai ficar nervoso? Coisa feia, né? Estava extremamente nervoso, doido para desencarnar todo mundo da equipe. Pensando comigo mesmo, o que eu fui inventar, né? Com dor de estômago, dor de cabeça, sentindo peso no ombro, enfim. E nós estávamos filmando, aquele dia a gente filmava dentro das casas André Luiz. E aí tinham quatro pessoas conversando comigo. O set de filmagem é um ambiente muito nervoso. Muito nervoso. Vocês não têm ideia. Quando vocês assistem, poxa, olha, não tem ideia do que é um set de filmagem. É um negócio muito nervoso. O nosso filme é chamado filme de guerrilha. Por quê? Porque você tem recursos contados e dias contados. E não dá para estourar recursos. Não dá para estourar nada. Então aquele dia eu estava bonzinho. Estava o anjinho do Senhor, né? E eu pensando comigo, o que eu estou fazendo aqui, né? Daqui a pouco eu sinto um abraço vindo por trás. A pessoa gira, coloca a cabeça no meu peito. Era uma das assistidas das casas André Luiz. Praticamente ela me deu um passe. Me acalmou. Mentalmente ela me disse, não enche a paciência e faz o seu trabalho que vai dar tudo certo. Ela virou as costas, foi embora, eu nem vi o rosto dessa pessoa, nem vi. Mas ela me deu a energia que eu precisava para os próximos 10 dias de filmagem. E entre outras tantas histórias que aconteceram durante todo o processo de filmagem, terminamos a filmagem, 30 dias intensos, aí começou o processo de montagem do filme. Montamos o filme, começamos aí nos distribuidores. Distribuidor 1, com muito amor no coração, bateu-nos a porta na cara. O distribuidor 2 bateu-nos a porta na cara também, né? E eu já voltei a ficar nervoso novamente, né? E eu escutava o amigo espiritual, não enche a paciência, faz o seu trabalho. Mas eu estava, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço com esse dinheiro todo que a gente colocou, esse empenho todo que a gente colocou? O que vai acontecer? E nós fomos montando e remontando o filme a partir da experiência que as pessoas que assistiam o filme nos traziam. Até o dia que nós chegamos na Paris Filmes, ele assistiu o filme, o presidente da Paris Filmes assistiu o filme e falou assim, olha, é um filmaço. Nós distribuímos o filme. Mais que isso, nós vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Nós vamos colocar dinheiro no filme. Porque também a gente não tinha mais dinheiro, né? E eu ficava provocando Jesus o tempo inteiro. Quero ver se o senhor vai assinar agora. Duvido que o senhor assine, né? E o dinheiro veio, e nós entramos no processo de finalização, e estamos a pleno vapor no processo de divulgação dessa obra, que estará nos cinemas do Brasil no dia 7 de outubro, a partir do dia 7 de outubro. A história de Bruno Alves, um psiquiatra, como eu disse, que desesperado vai atirar-se ao rio e encontra o Livro dos Espíritos. E ali ele começa a perceber que Deus é causa onipotente, onipresente, é causa primária de todas as coisas. Ele começa a perceber que Deus é soberanamente justo e bom. Ele começa a perceber que a proposta que Jesus traz não é uma proposta de sofrimento, é uma proposta de amor e de festa. Aliás, às vezes a gente se esquece isso, né? O messianato de Jesus, gente, começou, sabe como? Numa festa de casamento. Olha que coisa bonita. Era como se ele dissesse assim: a minha mensagem é uma festa de amor. Não é de sofrimento. Muitos nós, até às vezes, entendemos o bem-aventurados os que sofrem. A gente entende assim: é, eu tenho que me ferrar mesmo, né? Tô pagando, né? A gente adora falar isso, né? Eu fiz na última encarnação, né? Agora eu tenho que aguentar. Quando na verdade não é isso. O que nós aprendemos? É que este sofrer é aprimorar-se. É lutar a cada dia para que o dia seguinte seja melhor. A cada dia. Não precisa ser tudo de uma vez só. Aliás, uma das coisas mais belas que eu vejo nos 12 passos do AA, e é uma contribuição linda que eles nos deram, que é como eles educam o alcoólico. Imagina que você chega para o camarada que bebe todos os dias, há muitos anos, e fala assim: olha, meu, você não vai beber nunca mais. Nunca mais é muito tempo. Ele vai pensar: mas nem uma biritinha? Não, não, é muito tempo. O que que o alcoólico anônimo faz? O que que os 12 passos do AA faz? Começa não bebendo por uma hora. Só nessa hora. Termina essa hora, mais uma hora. Depois é só por hoje. Olha que legal. Olha como fica mais perto da gente. Eu preciso mudar um pouco hoje. Amanhã é outro dia. E aí vem Santo Agostinho e diga: olha, no final do teu dia, passa teu dia em revista, examina as tuas ações, faz uma contabilidade do que você acertou e o que você errou. No outro dia você recomeça. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz, através de Allan Kardec. 1019 questões que explicam todas as questões existenciais humanas e que está presente no Livro dos Espíritos. E é essa obra que nós fizemos questão de levar ao cinema. Quando nós desenhamos o projeto, uma das diretoras da Fundação Espírita André Luiz me ligou. Ela é muito calma, muito tranquila, né? Aí ela ligou e falou assim para mim: você tá louco? Né? Como o Livro dos Espíritos no cinema? Eu falei: Silvana, vem cá olhar. A gente já tinha feito o primeiro filme, né? E o primeiro filme explicava o que é Deus. E sabe como é que aquele jovem, que nunca tinha entrado numa casa espírita, conseguiu explicar o que é Deus? Um artesão, à beira-mar, com o seu filho, valendo-se de toda a beleza do sol, da praia, do mar, do ar, da natureza presente, para explicar: filho, tudo isso deve ter uma causa. Não fui eu que fiz. Está em O Livro dos Espíritos. Ela assistiu esse trecho do filme, chorou, falou: olha, vai dar certo. Vai dar certo. E assim nós passamos em revista, durante todo o filme, as principais questões de O Livro dos Espíritos. No elenco nós temos Nelson Xavier, que fez Chico Xavier o filme, né, que fez Mães de Chico Xavier também, só que no nosso filme ele não é Chico Xavier. Ele é um psiquiatra que conduz o outro psiquiatra que ia se atirar nas águas do rio a um caminho de renovação. Nós temos a Ana Rosa, que é atriz da Rede Globo, que fez já algumas peças de cinema, inclusive cinema espírita, esteve em Nosso Lar, esteve em Chico Xavier. Nós temos Enio Gonçalves, que é um artista, um ator famoso da década de 80, 70 e 80, fez muita novela, fez muito cinema. Nós temos Ed Fraser, que fez bastante televisão, fez bastante teatro, bastante cinema. E nós temos também uma participação especial da Luciana Gimenez. Aí uma das coisas que eu mais gosto de responder é que o pessoal, os nossos queridos irmãos espíritas, mandam e-mail para mim dizendo assim: mas por que a Luciana Gimenez? Né? Eu falei, mas por que não, gente? Imagina se Jesus não tivesse dormido na casa de Zaqueu. Ele não teria transformado a vida de Zaqueu. Né? E a Luciana foi tão especial, gente, tão especial. Não cobrou cachê. Envelheceu 30 anos para fazer o personagem, porque o personagem que ela fez é uma senhora de 70 anos de idade. Ficou 4 horas num processo de maquiagem. Não pediu nada de especial. Não encheu a paciência. Trabalhou com amor, com atenção, com carinho. E não é espírita, que leu o roteiro e gostou. Então é para isso que nós estamos aqui hoje, meus amigos. É para trazer essa novidade para vocês, de O Filme dos Espíritos. Esse filme que nós fizemos com muito carinho. Esse filme que já nos ensinou bastante. Recentemente eu estava fazendo o making of, as entrevistas das pessoas que participaram do filme. E eu fiquei impressionado como os espíritos trabalham, né? Todos quase aprenderam muito durante o processo de filmagem. Uma das moças, ela interpretou um personagem que ajuda a sua mãe no momento do desenlace. E ela estava brigada há 2 anos com a sua mãe. Ela falou: olha, quando eu li o roteiro do filme, eu liguei para minha mãe. Uma outra estava brigada com seu pai, porque seu pai tinha caído no alcoolismo. Falei: eu li o roteiro do filme e liguei para o meu pai. E o personagem principal é um alcoólico. O ator que fez o personagem principal, um dia pensou em dar fim à sua vida. A atriz Sandra Corvelloni, que é a outra que está presente no elenco do filme dos Espíritos, ela disse que morria de medo de câncer. Sempre teve medo disso, não sabe por quê. E o personagem que ela interpretou é um personagem que está com essa doença. E após o filme, ela se desvencilha desse medo. E nós o que aprendemos? Que o medo é um dos grandes fatores que causa depressão, que causa obsessão, porque nós abrimos a guarda, né? Ficamos temendo pelo futuro quando ele nem chegou. Essas e outras histórias estão presentes no filme, que será lançado no dia 7 de outubro. O lançamento é nacional, mas nós ainda não temos garantido que já no lançamento, grandes cidades, como é uma grande cidade, Araçatuba, estará premiada nesse momento. Nós ainda não temos essa garantia. Então, um dos convites que nós fazemos a vocês, o filme vai chegar aqui em Araçatuba, sem sombra de dúvida. Mas pode ser que ele não chegue no dia 7. Pode ser que ele chegue um pouco mais para frente. Só que se a gente mobilizar, ele chega logo no dia 7. Nós temos aqui o Cine Araújo, não é isso? O Cine Araújo, o que ele precisa saber? Que as pessoas da cidade querem o filme. E Emmanuel nos disse que uma das maiores caridades que se pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. E é por isso que nós pedimos para cada um que está aqui que nos ajude, que seja uma formiguinha, que leve mais 2. E preferencialmente leve já no dia 7 de outubro. Porque nós não conseguiremos, por mais que a Votorantim nos ajude, a construir casas espíritas no mundo inteiro. Nem no Brasil inteiro, que dirá no mundo inteiro. Mas se o filme dos Espíritos for bem e nós queremos crer que ele irá, especialmente contando com a ajuda de todos vocês, ele pode ser traduzido para o inglês. E aí o mundo pode começar a conhecer Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Ele pode ser traduzido para o francês. E quem sabe a França reconheça seu filho querido Allan Kardec, que hoje é um ilustre desconhecido na França. Para o espanhol, para o esperanto, para o russo, para a China. E a gente vai dando a nossa contribuição para o nosso querido planeta de regeneração, que todos nós esperamos, mas não é esperando que nós alcançamos, e sim arregaçando as mangas. O filme trata da questão de reencarnação de uma maneira que muito dificilmente as pessoas não se convencerão que reencarnação é um evento biológico. Aliás, examinando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu encontro o momento mais significativo da reencarnação, sabe aonde? No meu entender, um dos momentos mais lindos da vida de Jesus, no episódio da mulher adúltera. Vamos nos lembrar o que acontece. O que nos contam os escritos? que Jesus estava no chão, desenhando, escrevendo. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Chegam os fariseus, trazendo a mulher adúltera, e dizem, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei mosaica prevê o apedrejamento. Estavam fazendo uma pegadinha para Jesus. Naquela época já queriam colocá-lo na cruz. E aí, o que, que você fala? Perguntaram para Jesus. Jesus, malandro, sabendo que não era o momento dele ainda, ele diz, aquele que nunca tiver errado, atire a primeira pedra. Gente, eu não duvido que lá no chão estava escrito assim, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Herculano fez aquilo outro. O pessoal foi dando as costas e foi caindo fora, foi indo embora. E aí ele chega para a mulher adúltera e diz, mulher, onde estão os que te julgam? Ela olhou, todo mundo tinha ido embora. E o que, que Jesus fala? Também não serei eu. Mas algumas vezes Jesus nos diz que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Se ele não veio destruir a lei nem os profetas, ele que no evangelho inteiro assinalado não errou nenhuma vez, tinha a obrigação de pegar a pedra e dar nela. Porque ele nunca tinha errado. Só que o que ele fala, também eu não farei. Ou seja, eu também já errei. Se ele não errou naquela encarnação, errou no passado. Então aí nós temos uma das grandes provas da reencarnação, na minha opinião. E isso, a reencarnação está presente no filme dos Espíritos. No filme dos Espíritos nós mostramos uma sessão mediúnica como nunca antes foi mostrado, nem na TV, nem no cinema. E a sessão explica todo o drama. Quem for ao cinema vai entender a questão da reencarnação de uma maneira bastante tranquila. A questão do aborto é explicada no filme de uma forma incontestável. Eu tive um amigo que falou assim, os pró-abortistas vão se calar. Porque da maneira como ela é explicada, não cabe réplica. Contra fatos não há argumentos. Eu acho que ele foi um pouco otimista demais. Eu acho que o pessoal vai reclamar. Mas ali está explicado no filme inteiro. Quem for ao cinema vai sorrir. Quem for ao cinema vai se emocionar. Quem for ao cinema vai aprender. E especialmente, isso que é mais importante para nós, quem for ao cinema vai sair do cinema leve, tranquilo, alegre. Porque é uma obra que a família vai poder assistir. E que as pessoas vão se engrandecer com o que verão. E é um trabalho que não é feito por mim. É um trabalho feito por uma equipe grande. É um trabalho feito por cada um de nós. O filme não é meu. Eu não vou ganhar um tostão com ele. As casas André Luiz vão. Parte da renda é destinada para a construção de ambulatórios que atenderão deficientes mentais e físicos. Então por isso que nós pedimos a vocês. Estejam conosco. Nos ajudem a levar esse filme adiante. Não foi fácil chegar até aqui pelas nossas deficiências, não pelo apoio que tivemos durante todo o processo de educação, durante todo o processo de produção. Nós tínhamos no final do filme, nós precisávamos de R$500 mil para terminar o filme, para fazer a finalização do filme. Nós fomos a um processo público de conseguir esse dinheiro através de um edital. E os pareceres dos pareceristas nos emocionaram. O filme é do bem, o filme vem contribuir com a sociedade, o filme é uma necessidade. Nananana. Conclusão final. Diretor desconhecido, produtora desconhecida. Apesar disso tudo, nós não indicamos. Sabe quem levou os 500 mil? Bruna Surfistinha. Foi que levou os 500 mil. Só que Jesus assinou o cheque de um outro jeito, né? E nós estamos aqui pedindo a vocês que nos ajudem no dia 7 de outubro. A gente trouxe o teaser do filme. Quem quiser saber mais, o filmedosespíritos.com.br. E a gente vai encerrar a nossa participação mostrando um teaser do filme de um minuto. O filme dos Espíritos, 7 de outubro nos cinemas. Contamos com vocês para fazer essa bonita homenagem a Allan Kardec e ao Livro dos Espíritos. Obrigado.
Nós vamos então ouvir as despedidas do André Marosso e também eu peço para que ele faça a prece de encerramento do nosso programa de hoje.
Um grande abraço, Nelson, um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem através da Rádio Bandeirantes e também através do site avozdoespiritismo.com.br. Foi uma alegria muito grande nossa, uma gratidão mesmo poder ter participado, né? E aí então vamos, nesse momento, aproveitando que aprendemos juntos aí com essa história de amor que foi nos contada, vamos elevando os nossos pensamentos ao plano maior, sentindo o abraço amigo daquele que nunca nos falta e nunca nos faltará, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos conhece a cada um intimamente, sabe dos nossos dramas, dos nossos medos, mas especialmente das nossas potencialidades. Está ao nosso lado, nos conduz já há milênios e haverá de nos conduzir até que estejamos juntos com Ele, trabalhando para o Criador. A esse mestre amigo, nós agradecemos. Agradecemos do fundo de nossa alma e agradecemos também a Deus, nosso Pai, Pai Amor, Pai Luz, que nos fez simples e ignorantes e que vem nos conduzindo para a evolução e para a felicidade. É isso que Deus quer de nós, que sejamos felizes. Muito obrigado por não nos faltar, Pai querido. Que assim seja, graças a Deus.
Encerramos esta edição do programa A Voz do Espiritismo. Desejamos que todos contem sempre com a presença de Jesus, o amorável Rabi da Galileia.